Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um The Herald, o vlog deste canal. É isto mesmo, volto outra vez o número 3 deste vlog, o The Herald, com coisas que eu me apetece falar. Normalmente falo sobre o que é que me aconteceu durante o mês que passou, mais ou menos entre o antes, o vlog anterior e este. E também falo sobre, normalmente a seguir, um assunto que normalmente que acho que deverei falar, deverei dirigir-me a esse assunto. E desta vez vai ser sobre influências, youtubers, vloggers. Tem vários nomes que podemos dar e vamos ver mais ou menos as diferenças é que pode ser qualquer um. Quais foram as minhas influências em termos de youtubers e qual é aqueles que eu mais gostei de ver até agora, etc, etc. Vamos começar como normalmente começamos, com uma espécie de uma monthly review, o almanac do mês que passou. E com a monthly review começamos com, claramente, os jogos que eu joguei. E desta vez foram mais jogos jogados, mas menos jogos diferentes jogados. Mas não foi por muito. Joguei 29 jogos, 23 deles diferentes. Pronto, joguei um bocadinho mais, mas foram menos jogos diferentes. E já vão perceber porquê quando eu explicar. Então, começamos. Acrópolis, o novo jogo da Mebo, sobre construir um tiling, sobre construir cidades mediterrânicas, mais ou menos gregas, muito giro, com uma forma muito interessante de pontuar, com edifícios e as praças, e em altura também, o que faz muito interesse nisto. O The Red Cathedral, estou a treinar para o torneio The Red Cathedral, portanto, Red Cathedral, foi um dos que eu joguei várias vezes. Hit Pedal to the Metal, outro jogo que eu também joguei várias vezes, porque, sem dúvida, tem sido um hit aqui por estes lados. Então, um jogo de cartas baseado no Flamme Rouge de bicicletas, mas muito mais interessante, com um mecanismo muito mais interessante, usando cartas para movimentar, mas usando calor do engine, do motor, para fazer coisas melhores. Muito interessante este hit Pedal to the Metal. Mobile Markets Smartphone Inc., portanto, um jogo económico baseado no Smartphone Inc., mas de cartas, onde vamos ter que fazer telemóveis, melhorá-los, dar-lhe tecnologias e depois vendê-los aos vários clientes. Conexão Naturalis, um jogo muito interessante que estava para jogar e só consegui jogar agora. Um jogo de cartas, de laying de cartas para conseguirmos ter iconos que servem para colocar outras cartas melhores para nos darem pontuação. Portanto, vamos colocando umas cartas por cima das outras, nos cantos. Pessoa, continuo a jogar este jogo da Pitágoras Games, que eu gosto bastante, do Orlando Sá. Troia, que é um clássico, já para mim um clássico euro, de alocação de dados ou alocação de trabalhadores com dados como recursos. Velónimo, um jogo de cartas. Trick-taking, mais ou menos. É um jogo onde vamos jogar várias cartas e vamos ter que nos ver livre de cartas, das nossas cartas da nossa mão, antes dos nossos colegas. Vamos fazer isso durante 5 rondas. Final de 5 rondas, dependendo de quão cedo nós nos viemos livres das nossas cartas, ganhamos pontos e depois temos pontos. E podemos jogar tipo um conjunto de cartas ou só uma carta, sempre maior que o anterior jogador. Então, tem um vídeo, podem lá ver. Medieval Academy é um jogo que eu gosto bastante e é muito pouco adorado. É um drafter de cartas muito à la Magic, com o draft escondido, onde nós vamos escolher uma carta, vamos jogar essa carta, que vai fazer aumentar os tracks em vários locais, que são tipo tabuleiros separados, e esses locais têm a ver com uma academia medieval. Podemos melhorar o nosso jousting, podemos melhorar a nossa luta de espadas, podemos melhorar a nossa luta com dragões, podemos melhorar a nossa inteligência, etc. E vamos aumentando esses tracks e vamos ganhando pontos de acordo com os tracks que aumentamos. A Tiny Epic Galaxies, adoro este jogo, muito pequenino, é o melhor Tiny Epic de longe. Portanto, é um jogo de dados, onde vamos usar os dados para ativar vários tipos de ações, como viajar até aos planetas que são representados por cartas, e depois vamos poder utilizar dois tipos de faces nessas cartas. Podemos, para colonizá-las, podemos colonizá-las por economia ou podemos colonizá-las por diplomacia. Portanto, podemos melhorar, ganharmos recursos, pode ser cultura, pode ser energia, e com isso vamos então tentar adquirir cartas representativas para os vários planetas e juntar-nos ao nosso império. Crown of Amara é um jogo muito interessante, uma rondel dupla, onde de um lado vamos adquirir recursos, tem um tema assim meio medieval, de um lado vamos adquirir recursos, do outro lado vamos usar esses recursos para ganharmos pontos, dois tipos de pontos, pontos sociais e pontos de habitação, e vamos sempre pontuados pelo menor desses dois. Muito interessante, eu gosto muito de ver o jogo, é super simples, muito interessante. Coal Baron é já um clássico, adoro este jogo. Uma alocação de trabalhadores, onde os trabalhadores que vamos colocando, portanto, o primeiro trabalhador colocamos um, o segundo já temos que lá colocar dois, o terceiro já temos que lá colocar três, e cada local vai dar-nos uma ação. Com que objetivo? Fazemos então pequenos contratos de carvão, Coal Baron. Portanto, há umas cartas que requerem um determinado tipo de carvão, e vamos usar, então, vamos retirar da nossa mina com um mecanismo muito interessante de elevação, de elevador, onde nós vamos adquirir o carvão para o elevador, vamos ter que elevar, vamos ter que o retirar. Bem, este jogo tem um mecanismo muito interessante, muito simples. Fantastic Factories, um engine building com alocação de dados, onde vamos adquirir cada vez fábricas melhores, cada vez melhores locais, para depois ganharmos mais pontos e para comprarmos melhores cartas, etc, etc. Happy City, um jogo super simples, adquirimos uma carta e é do centro, para depois ganharmos mais dinheiro, adquirimos cartas melhores, etc, etc. Lacrimosa, finalmente joguei este jogo, que já está um vídeo, podem ver, um jogo sobre Mozart, um jogo de action selection, muito, muito giro, com uns mecanismos muito interessantes, mais para o complicadinho, mas não muito. Podem ver o vídeo. Russian Railroad, sem dúvida, outra alocação de trabalhadores, fantástico este jogo. É muito bom, adorei este jogo de construir linhas de comboio na Rússia, três possíveis linhas de comboio, alocação de trabalhadores no sítio para adquirirmos novas locomotivas, para adquirirmos, aumentarmos então a nossa linha, muito bom. Oriflame, um jogo simples, de fazermos uma linha de cartas e ativarmos essas cartas para mexermos com as cartas dos adversários. Gugong, um jogo que eu gosto bastante, um jogo com um tema chinês imperial, onde nós vamos utilizar cartas em locais no tabuleiro, e para ativar esses locais temos que colocar uma carta maior que a carta que está lá, para ativarmos a carta e a ação especial da carta. Se não, temos que pagar trabalhadores para ativarmos o local. Gosto muito deste jogo, é muito giro. Mille Fiori, um jogo que eu gostei bastante, do Rainer Canizia, publicado pela Devir Games, sobre fazer então o tipo de controle de áreas em vários locais de um tabuleiro, com um tema de vidro, mas muito abstrato. Café, já vão ver porquê, vários jogos de café jogados. Keyflower, outro clássico na minha mesa que volta outra vez, um jogo de leilões e alocação de trabalhadores, sob adquirir peças para melhorarmos a nossa quinta, e com isso adquirimos recursos para fazermos pontos com eles. It's a Wonderful World, um jogo muito também, um card drafter também muito à la Magic, portanto, cartas escondidas, vamos adquirir cartas, passamos para adquirir mais uma carta, etc, etc. Depois construímos ou vendemos essas cartas. E finalmente, o Évora, não precisamos desenhar mais nada. Um ótimo jogo de construção das colunas do templo romano de Évora. Foram estes então os jogos jogados, outra vez uma boa quantidade. O que é que aconteceu então? Uma coisa curiosa que eu postei no Facebook cheguei aos meus 6 subscritores no canal. Obrigado. É uma, é uma marca, claro está, que só certas pessoas é que vão poder entender, especialmente se elas gostam de metal e de coisas de género, que é o que eu gosto, é o meu estilo de música favorito. Por isso mesmo, este 666 é icónico e por isso mereceu um destaque na minha página e um destaque aqui no meu vlog, os 666 subscritores. Na última contagem já estou em 675. Novamente, obrigado a todos aqueles que veem os meus vídeos, que subscrevem o meu canal. Subscrevam se ainda não o fizerem, ajudam bastante. E vejam, e principalmente vejam os meus vídeos, ajudam ainda mais. E além de todos os, felizmente, todos os encontros que bissemanalmente dinamizo e participo, aconteceu um especial que foi um torneio do café. É exatamente isso. Portanto, no dia 19 de fevereiro decorreu um torneio, uma qualificatória para o torneio nacional, ao campeonato nacional de café da Pitágoras. É isso mesmo, aquele jogo super interessante de colocar cartas umas em cima das outras para depois fazer um engine building de café, produção de café, portanto, e fazer quase tipo uma desde produzir o café, desde semear, a secar, a torrar e depois a distribuir o café, seja pelas cafeterias, seja pelo armazém. É um jogo muito interessante que eu gosto bastante e que houve o torneio. Os classificados, e depois esses, os quatro classificados vão para o campeonato, a final nacional, que vai ser na LadyCon, no final do mês, deste mês de março. E foram já agora um coisa foi em primeiro lugar foi o André Dias, a seguir fui eu, depois foi o João Lopes e finalmente foi em quarto lugar foi a Luzia Melo. É verdade, parabéns, vamos à final na LadyCon, vamos ver como é que nos saímos, espero que torçam para nós. E foram esses, então, os vários acontecimentos de board games, e não só, durante este mês que passou. E continuamos então com o assunto que nos traz aqui e que vos traz este The Herald número 3. E são os influências e influencers. O que é que isso quer dizer? Que influências é que eu tive no meu percurso, pequeno percurso até agora, de influencer, e que influencers é que me influenciaram? E também, já agora, quais são os youtubers, influencers que eu gosto, que eu mais aprecio, ou que eu continuo a ver muitos, poucos, vamos ver então. Então, que influências tenho eu nisto que eu faço? Porque não tem só a ver com os vídeos que faço, mas também com, por exemplo, com a página de Facebook das notícias. Sem dúvida, o ler revistas e ter essas notícias dessas revistas que eu via quando era mais pequeno, eu gostava de comprar revistas sobre N tipo de assuntos, todos os assuntos que me interessassem. Eu comprava revistas sobre computadores, revistas sobre futebol, se fosse desse ao caso, revistas sobre qualquer tipo de assunto, eu gostava, e gostava de saber as notícias, o que é que aparecia, o que é que não aparecia. Isso influenciou-me bastante, e depois na escolha daquilo que eu fiz antes de fazer o canal, fazer mesmo uma página de notícias. Acho que é interessante as pessoas ficarem informadas sobre o que é que vai aparecer. Eu próprio, como gosto de ficar informado, gosto. Não, eu fiz basicamente, ok, vou ficar informado, mas também vou informar as outras pessoas. Portanto, foi essa influência que vem desde esta época de comprar revistas, adquirir revistas, ler revistas da especialidade. Ler revistas da especialidade, essa foi uma grande influência que tive para mim. Em termos de canal, existem vários canais de YouTube que eu comecei a ver quando me introduzi neste hobby. Eu já expliquei, não vale a pena no primeiro na primeira parte do primeiro Herald, como é que foi então a minha evolução até chegar a este canal, mas não expliquei quais foram as minhas influências, que youtubers é que eu via quando iniciei este hobby, e que já foi há uns tempos atrás. Eu comecei em 2010, mas só em 2012 é que eu comecei a ver alguns canais, a ver algumas a encontrar o BGG, etc, etc. Portanto, a partir daí, e com vários desse tipo, é que eu comecei a ver. Então, que canais é que eu comecei a ver e que me começaram a despertar interesse para este tipo de coisas? Vamos dividir isto em internacionais e nacionais. E, basicamente, aqueles que mais influenciaram, aqueles que me chamavam mais a atenção e que eu via mais. Começamos com o Rado. É verdade, o Rado, que era, chamava-se antes Rado Runs Through, é então um canal de YouTube do Rado Richard Ham, que ele próprio é basicamente um reformado, pode ser um reformado, mesmo com aquela idade, um reformado da indústria dos jogos, dos videojogos. Se não tenho enganado, ele é um dos responsáveis pelo Fable, da Lionhead Studios, que agora está na Microsoft. Portanto, mas ele já não está, claro. O Rado começou muito pequeno, mesmo com uma câmara de um telemóvel a apontar, que durante muito tempo foi a marca de... A marca dela era usar um telemóvel para fazer então os seus run-throughs. A forma entusiasta que ele dá aquilo que faz, aquilo, ele nota-se que adora aquilo que está a ver, aquilo que está a fazer, a felicidade que ele faz é contagiosa. Sim, sem dúvida é uma boa palavra. Contagiosa é a forma como ele, a forma dele transmitir contagia-nos, e queremos saber mais do que ele está a fazer, queremos saber mais daquele jogo, porque ele gosta dos jogos mesmo. Eu nunca vi nenhum run-through que ele dissesse: eu não gostei deste jogo. Muita gente culpa, ou melhor, muita gente aponta-lhe o dedo por isso, mas ele certamente não tem tempo para fazer tudo. Ele só vai fazer daquilo que na realidade gosta. Gosta mais de uns, gosta menos de outros. Uns para eles é uma obra-prima, outros para eles são interessantes, são bons. Portanto, eu nunca vi ele dizer assim: não, isto é um jogo péssimo. E muita gente pensa que isso é fake da parte dele, é muito falso da parte dele pensar só aos jogos bons, e portanto, e é pago para dizer isso. Mas eu acho que não é bem assim. Ele vê um jogo que acha interessante e vai ver se o que ele achou interessante é mesmo. Como ele se conhece ele próprio muito bem, certamente. Tudo o que ele faz o run-through, ou pelo menos 90% das coisas que ele faz o run-through, ele vai gostar, porque ele sabe o que gosta. Há aqueles que têm mais... Talvez aqueles que ele goste menos é mesmo aqueles que... de fazer mal, entre aspas, uns aos outros. É os jogos que ele diz, ele nunca diz mal, mas diz que não é bem para ele. E compreendo, ele não é fã desse tipo de interatividade que faz com que as pessoas entrem em conflito e destruam o que os outros fizeram. Mas, sem dúvida, o Rado é a causa de eu ter comprado muitos jogos, principalmente muitos clássicos, euroclássicos. Outro canal que, sem dúvida, me chamou muito a atenção e prendeu-me bastante foi o Tabletop com o Will Wheaton. É verdade, não é uma coisa que para levar muito a sério, não é, mas é entretido. É um canal, ou foi um canal entretido. O Will Wheaton já não faz, o Tabletop já não existe como uma série, terminou a série já há muitos tempos atrás, mas aquilo que aconteceu e aquilo que o Will Wheaton fez é sem dúvida muito bom. É sem dúvida uma coisa que tinha que ser feita. Muitos, mas muitos novos gamers, principalmente americanos, porque por exemplo, está em inglês, tá? Muitos americanos, muitos outros gamers que falam inglês, estão no hobby por causa do Tabletop, porque Will Wheaton decidiu um dia fazer aquele canal. E fazer aquilo, e fazer uma produção daquilo muito boa. Porque aquilo, na verdade, não é qualquer, não é o Rado, não começou com uma camarazinha, não começou logo com uma produção enorme com alguém que é um ator já conceituado e que traz vários ou atores ou influencers, youtubers por si próprio, outros geeks e nerds e atores e de voz e atores de atores mesmo, para lá, e o que faz isso e os faz interagir, faz quase teatral a tudo aquilo. Mas é muito interessante, é muito cativante e sem dúvida cativou-me a mim, cativou muitos outros e eu vi todos, mais do que uma vez, todos os tabletops. E sem dúvida, de vez em quando apetece-me vou ver um tabletop só mesmo para a diversão, só para mesmo para ver o tabletop do Will Wheaton e sem dúvida é uma grande influência em mim. Não se nota nos meus vídeos, mas gostei bastante. Outro canal que eu sem dúvida vi bastante é o Dice Tower. Não há como escapar. Por mais, goste-se ou não se gosta do Tom Vassell, goste ou não se gosta do Sam Healy, goste ou não se gosta do... Toda a gente gosta do Zee Garcia. Mas gosto das pessoas que estão no Dice Tower e a evolução toda, desde só o Tom, depois com o Sam e depois com o Zee, depois com agora a carrada de pessoas que já ele tem sobre a alçada do Dice Tower. É interessante, vejo muito menos o Dice Tower do que via, mas de vez em quando vou vendo. É menos irritante, acreditem, se vocês forem ver os vídeos anteriores do Dice Tower do Tom, está a anos-luz daquilo que ele era. Portanto, muito mais comedido e mesmo assim há muita gente que continua a não gostar muito do que ele diz. Ele não se importa, ele acha que tem que dizer aquilo que tem que dizer e acho que sim, acho que ele tem que dizer o que tem que dizer. Mas sem dúvida é mais comedido naquilo que faz, desde os problemas que ele faz por arder jogos, por destruir jogos só porque não gostava deles. Notava uma imaturidade muito grande. Nota-se que ele evoluiu nesse aspecto, é mais maduro nas suas reviews, mais maduro nas suas ações, continua a dizer as coisas como quer dizer, mas sem dúvida de uma forma mais madura, assim se possa dizer. Portanto, era um bocado confuso às vezes a forma como ele se dirigia e muita gente não gostava dela, muita gente não o via. Eu via porque foi sempre uma vida, porque ele não tinha só o Tom, ele começou logo um pouco depois a ter vários contribuintes que juntava o próprio Game Boy Geek, o próprio havia outros que andavam na esfera do Dice Tower e do Tom Vassell que depois transformaram-se por eles próprios em outros influencers, outros youtubers importantes. Portanto, Dice Tower sem dúvida uma boa influência e se calhar uma das influências também nos meus vídeos, porque é mais, começou como ser muito caseiro e tinha uma produção não muito boa, apesar de estar evoluído, claro. Não digo, não falei até agora nenhuma, mas sem dúvida os canais brasileiros também têm alguma influência, não muita, não tanta como coisa, mas um daqueles que me influenciou, ou pelo menos gostava de ver, mesmo pela mesma razão do tabletop, é o Jogando Offline. Eu gostava daquilo, tem uma forma muito parecida à fórmula do tabletop, um bocado de teatro envolvendo o jogo, não é uma coisa para levar muito a sério, não explica os jogos a sério, portanto mas vão jogando os jogos, vão mostrando os jogos, tem um bocado teatral, está um bocado de brincadeira no meio, eu gostava por isso, era um divertido de ver, não era informativo, não se podia saber como é que os jogos jogavam, mas dava para ver como é que os jogos jogavam, era um bocado teatral, como eu já disse, era interessante, e esse Jogando Offline, sem dúvida para mim, tenho muita pena de ter chegado ao fim também, era sem dúvida um canal e que eu gostava bastante de ver e dava para ver os jogos e também eles tinham um tom muito interessante na sua mostração. O Rado e o Dice Tower sem dúvida são aqueles que mais me influenciaram internacionalmente naquilo que faço agora, porque são produções pequenas, pelo menos no início quando eu os comecei a ver eram produções pequenas, câmaras pequenas, com vídeos com uma qualidade não superior, portanto é aquilo que eu posso fazer, é aquilo que também vi por eles, portanto também uma grande influência da parte deles. E então e nacionais? É verdade, estamos em Portugal, estou a falar português, também há vários N canais em português que continuam ativos, mas na verdade a maior parte daqueles que eu tenho influências já não, e aqueles que eu comecei a ver já não existem. Um dos primeiros canais portugueses que eu descobri é o canal do Jogo Eu, o Pedro Pereira, que é assim que se chama, que na verdade agora é o fundador o CEO da AG Games, tinha um canal chamado Jogo Eu, que explicava vários jogos, e descobri esse canal, sem dúvida, também muito interessante. Gostava, não tinha nada de aprofundado, mas dava para ver os jogos, e foi o primeiro, talvez o primeiro canal de português que eu vi, foi o do Pedro Pereira. Outro canal que também encontrei mais ou menos naquela altura, ou já não me lembro bem, foi o Board Gaming XP. E, se podem acreditar ou não, é o canal, ou era o canal, do António Sousa Lara sobre board games. É verdade, o designer do Viral, o designer do Estoril, era, então fazia esse canal, que eu também gostava bastante. Era interessante, ele falava inglês, mas era interessante, ele mostrava jogos, ensinava a jogar jogos, não de uma forma muito, com regras muito, muito fixas, mas era mais ou menos uma conversa ali sobre como é que aquilo se jogava e aquilo parecia, mas dava para ver, e achava interessante alguém português fazer canais, já que também tinha interesse nesse aspecto. Portanto, outra curiosidade. Outro que talvez, se calhar ainda menos gente saiba, é que o Bruno Maciel, é verdade, o Bruno Maciel também tinha um canal, era o Aprenda a Jogar, e assim tentava fazer um canal de tutoriais bem feitos, e sem dúvida tem jogos muito interessantes a explicar, inclusive eu encontrei alguns deles, e encontrei mesmo porque andava à procura de canais em português, ou então apareceu uma vez Aprenda a Jogar, vão lá ver, ele tem ainda estão os vídeos todos lá, ele já não faz o canal, claro, mas ainda está lá todos, podem ver. Até tem algum jeito para fazer vídeos tutoriais, o Bruno Maciel. Um abraço para o Bruno. E não é só, continuamos com mais surpresas. O Orlando Sá, é verdade, o designer por trás do Pessoa, por trás do Rocio, por trás do Porto, também tinha um canal que era o The Blackboard. É verdade. E também fazia um canal, este Blackboard também era um canal sobre tutoriais de jogos. E era um, mas era um tutorial super detalhado, mas super detalhado. Era tão detalhado que ele fazia, tipo, fazia vídeos que tinham mais do que uma parte, mas no tutorial, não era só, não era uma parte para como se jogava, uma parte da análise, não. Era só como jogar, ele tinha dividido em várias partes, portanto era exaustivo os tutoriais deles ali ao pormenor, super pormenor. E um deles, um dos jogos, vai ser daqui a bocadinho falado, foi aquele que fez-me encontrar o canal do The Blackboard do Orlando. Abraço também para o Orlando. Mas desses todos, talvez aquele que fez com que abrisse a porta a esta malta toda nova, talvez a Cidade Curiosa do Alberto, é sem dúvida aquele que fez com que houvesse, a partir da Cidade Curiosa, houvesse mais uma explosão grande, e quando começou a aparecer todos estes novos canais, como o a Namira, como o Playing Season, e depois o Agora Jogo Eu, etc, etc. Vários outros, o Jogo na Mesa, do Miguel, várias coisas vieram depois, basicamente. Houve ali um intermédio, ali sem vários canais, e depois, ao melhor, não havia assim grandes novidades, mas depois, a partir do Cidade Curiosa, houve ali uma explosão. Não sei se foi por causa da Cidade, acredito que não, mas a Cidade Curiosa, se não ira, houve ali parece uma barreira qualquer, que onde eu vi quando apareceu aquilo, e depois começaram a aparecer outros canais a partir do canal do Alberto. Sem dúvida, muito interessante todos estes canais, que me influenciaram de alguma forma. A forma também eram produções pequenas, na mesa, uma mesa simples, com alguns deles nem um intro de vídeo, portanto... coisas interessantes que dá para influenciar o que vem daí atrás, e sem dúvida eu muitas vezes vou pescar esse tipo de pessoas mais de vídeos mais simples, porque eu não tenho uma produção, nem tenho tempo para fazer uma grande produção dos meus vídeos, portanto sem dúvida esses são os que mais me influenciaram a tentar apanhar alguns truques deles para depois influenciar nestas coisas, seja o Rado, seja o sei lá, seja o Pedro, o Bruno, o Orlando, essa malta toda, e a forma como eles faziam, sem dúvida, houve influências para mim. E pronto, acho que não tenho mais nada a dizer sobre influencers, acho que já está tudo dito, sem dúvida. Influencers não é uma palavra muito bonita, eu gosto mais de produtores de conteúdo, mas acho que ficou em giro influencers e influencers. Deu aqui um bom trocadilho que acho que é interessante chamar a atenção, mas na verdade estes produtores de conteúdo, seja por youtuber, seja por escrito, são essenciais. E essa é a conclusão que eu posso tirar disto tudo. E como sempre, continuamos com os jogos, três jogos que têm a ver com o tema ou aquilo que eu falei durante este The Herald, e começamos com este The Trajan, o Trajan do Stefan Feld. E claro, já falei, este jogo foi uma das razões porque encontrei o canal do Orlando, o The Blackboard, que já, infelizmente, não existe, mas ainda está lá, e sem dúvida, o Trajan é um jogo complexo que acho que mereceu dois ou três partes de vídeo para ele explicar o Trajan. Eu vi tudo e ficou-me na minha cabeça o jogo. Acho que nem precisas agora de ver vídeos para saber este jogo. Portanto, muito detalhado, sem dúvida. Vão lá ver o vídeo do Trajan se quiserem ver, está muito bom. Este é um jogo da Hutch e da Amonite. É um jogo do clássico designer Stefan Feld. É uma das suas obras mestras. É um jogo para 2 ou 4 jogadores, 3 ou mais anos de idade, e dura 30 minutos por jogador. Este é uma salada de pontos, uma salada de mecanismos que tem a ver com a Roma Imperial, portanto, ou a República Romana, pronto, sobre a Roma Antiga. Temos vários tipos de mecanismos, são todos, como é que é dizer, juntos no nosso tabuleiro, e esse tabuleiro é utilizando uma mancala, é isso mesmo, onde nós temos várias peças de várias cores. Nós vamos tirar essas peças dessas cores e vamos distribuí-las por os vários locais, vamos distribuir cada uma por os vários locais, e onde deixarmos a última peça é a ação que nós vamos fazer no tabuleiro principal. E se tiver uma peça de bónus e duas cores que essa peça de bónus necessita, nesse local nós vamos também fazer esse bónus. Um mecanismo fabuloso, esta mancala do Trajan. E depois cada uma das ações vai influenciar nas várias zonas do tabuleiro principal. Vamos tentar conquistar zonas do Império, vamos construir Roma, vamos comerciar, vamos para o mercado, vamos ao Fórum, ao Senado. Vamos ter vários locais onde vamos influenciar, onde vamos construir. Um jogo que eu gosto bastante, é um jogo totalmente... é uma salada de mecanismos e uma salada de pontos que tem, por acaso, o tema da Roma, mas podia ser outra coisa qualquer, mas está muito, muito bem feito. Eu adoro este jogo. Sem dúvida, o Trajan, muito bom. Então, um influencer Orlando Sá, na altura, explicou-me este jogo através de um vídeo. Obrigado. E continuamos com o segundo jogo desta rúbrica de 3, e é o Small World. Porquê? Por duas razões. É o primeiro vídeo do tabletop do Will Wheaton que ele criou para o seu tabletop, e foi o primeiro vídeo também que eu vi dessa série de vídeos com o Will Wheaton. Este Small World, é verdade, eu gostei. Este jogo é muito interessante, é muito giro, e o Will Wheaton, logo no primeiro, fez logo muito bem, fez-me prender este coisa que me fez adquirir este Small World logo a seguir. É um jogo de Days of Wonder do Philip Kayertas. É um jogo para 2 a 5 jogadores, com 8 ou mais anos de idade, e dura mais ou menos 80 minutos este jogo. Portanto, é um jogo onde vamos, é um controle de área, confronto, mais ou menos, mas não há lançamento de dados, não há aleatoriedade. Basicamente, nós sabemos que para conquistar aquele território necessitamos de um certo determinado número de tropas. Portanto, vamos conquistar no mapa vários territórios, e cada território em que possuímos vão-nos dar dinheiro, e no final do jogo quem tiver mais dinheiro ganha. Portanto, vamos podendo conquistar zonas, começando das nossas zonas, vamos poder conquistar zonas que estão adjacentes às nossas zonas. Cada vez que queremos ir conquistar uma zona adjacente, precisamos de 2 tropas, mais uma tropa por cada obstáculo que essa zona tiver. uma montanha a um obstáculo, uma tropa inimiga a um obstáculo. Portanto, vamos então ter que ter mais tropas para conquistar áreas com mais obstáculos. Portanto, e vamos ter que espalhar o mais possível. Mas ao mesmo tempo espalhar, também vamos querer começar a ser conquistados por outro lado. Portanto, temos que ver o que é que protegemos, onde é que vamos, etc, etc. É um jogo muito divertido, um jogo sobre ganhar dinheiro, conquistar, mas ao mesmo tempo não é para levar muito a sério em termos de confronto. É um jogo, sem dúvida, que eu gosto bastante e é um clássico vídeo do do Tabletop do Will Wheaton, sem dúvida, muito perto do meu coração, essa série. E então, o terceiro e último jogo a falar nesta rúbrica é o Helvetia. E porquê o Helvetia? Então, é um jogo que eu descobri com o Rado, é verdade. Um dos primeiros vídeos do Rado foi este Helvetia. E, curiosamente, este Helvetia, já na altura que eu o vi, já estava descontinuado. Out of print. Continua. Out of print. E, curiosamente, encontrei no Abro Jogo, há certos sites que também são bastante importantes, como influências, BGG é um, e para portugueses, sem dúvida, para aqueles que já têm uma longa historial no hobby, o Abro Jogo é um deles. Vi este à venda pelo Bruno Maciel, é verdade. Este então, o Helvetia, era do Bruno, que eu comprei. Portanto, este é um jogo da Cosmos, um jogo para 2 a 4 jogadores, 12 ou mais anos de idade, dura mais ou menos 60 a 90 minutos. É um jogo que tem mecanismos únicos, que nunca mais vi em lado nenhum. É um jogo onde nós vamos construir a nossa aldeia, a nossa vila nos Alpes Suíços. E vamos fazer produção de vários tipos de produtos para depois melhorarmos, depois com esses produtos base produzimos produtos melhores e produzimos produtos melhores, etc, etc. Portanto, numa espécie de uma quase tech tree, mas uma product tree. Portanto, nós já estamos a produzir leite, para depois precisamos de leite para produzir queijo, depois precisamos de queijo para produzir etc, etc. Portanto, mas depois tem outros mecanismos por trás disso na produção, porque vamos poder casar os nossos trabalhadores com outras vilas, com outros trabalhadores de outras vilas, e portanto podemos utilizar os nossos trabalhadores noutro edifício de outro jogador, porque o nosso trabalhador está casado com aquele trabalhador. Nunca mais vi isso em lado nenhum. Também outro mecanismo é o de dormir, isto é, quando ele trabalha, os nossos trabalhadores são deitados e dormem. E nós temos que os acordar e só podemos acordar partes do nosso quadrante da nossa vila. Portanto, está muito giro. E depois quando estão casados, os nossos trabalhadores fazem filhos. É verdade. Os nossos filhos começam como crianças, mas depois têm que ir à escola para se tornarem trabalhadores, para depois podemos então casá-los ou colocá-los a trabalhar num local nosso, ou casá-los com outra pessoa, com outro trabalhador, outra vila. Bem, tem mecanismos muito bons que nunca vi em lado nenhum mais. Nunca. Este Helvetia, que então descobri pelo Rado, que sem dúvida, muito possivelmente, é o maior influencer para mim daquilo que eu gosto, do meu estilo de gosto de euros, e também da forma como eu faço isto, certo? Sem dúvida, não sou tão bom como o Rado, mas sem dúvida é um influencer que para mim é o melhor, ou pelo menos o que mais me influenciou no meu hobby, neste hobby que faço parte agora. É o Rado, e é este o primeiro vídeo que eu vi dele, o Helvetia. E pronto, foi este mais um da Herald, do vlog do canal Board Games Herald. É isso mesmo, influências, influencers, o que é que aconteceu durante o mês que passou no hobby para mim. Espero que tenham sido coisas interessantes para vocês. Deixem lá abaixo quais são para vocês os maiores influencers, os youtubers que mais vos influenciaram. na compra de jogos, no vosso gosto por jogos? Quais foram? Digam-me lá em baixo quais são os melhores influências para vocês, ou pelo menos aqueles que vos mais influenciaram no vosso hobby. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.